Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o seu podcast semanal sobre agricultura, Matando com Agro. Na apresentação deste amigo de vocês, Maico Argenton,
Leandro Henrich
e Ederson Moro.
E hoje uma convidada muito especial, de uma área diferente e muito importante para o agro, do direito do agro. Ticiane Figueiredo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
Que legal. Vocês vão conhecer a Ticiane. E eu quero que ela se apresente. Então, Ticiane, quem é a Ticiane Figueiredo?
Bom, então, eu sou a Ticiane Figueiredo, sou advogada especialista em agronegócio, tenho MBA na Exalc, então sou exalquiana também, né? Eu atuo aí com operações de barter e financiamento, crédito, sou professora do Educandave de barter e crédito da Andave, professora da FECAP, autora de livros, um pouquinho de tudo aí.
Vamos falar sobre tudo isso hoje, com certeza, né? Tice, tu tá morando... Posso te chamar de Tice?
Pode, é, claro, tá, deve.
Então tá bom, obrigado. Eu conheci a Ticiane Figueiredo, eu, Maico Argenton, quando trabalhava na Agroeste, ainda ela ajudava nas operações de barter e com uma autonomia muito grande, assim. Então, desde já agradeço e obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Ticiane Figueiredo, que é advogada, já falou. Está morando onde hoje, Tice?
Então, eu moro e trabalho aqui em São Paulo, né? A sede, mas eu acabo rodando o Brasil todo, né? Agora, não muito mais, por conta do isolamento social, mas eu estava aí rodando o Brasil inteiro.
Que legal. E falando em isolamento social, tem mudado alguma coisa com relação a barter, com relação ao teu trabalho em si, em virtude do Covid?
Então, o que aconteceu, né? Com o isolamento social, algumas coisas acabaram sendo desencadeadas, né? Com relação às operações de barter, houve um aumento, mas esse aumento não foi necessariamente um aumento de volumetria, foi de antecipação das operações, principalmente aproveitando, o pessoal aproveitou como estava o dólar e todas as outras questões, então anteciparam muito campanhas, né? Todas as multinacionais acabaram antecipando. E aí uma outra questão também foi começar a discutir a questão do digital nos documentos, né? Então era algo que ainda estava muito prematuro, né? E aí eu acho que a quarentena ela acabou dando uma luz mais forte em cima disso, que é o processo aí de digitalização de todas as operações de crédito também.
Acelerou bastante isso, né? A parte de digital. Você enxerga que vai mais para frente ainda? É possível que a questão principalmente de CPR, que a gente vai falar daqui a pouco, diminua e pode ser mais digital mesmo?
Sim, eu acredito que sim, assim, não como às vezes o pessoal imagina, né? Mas tanto em CPR quanto nas operações de crédito, alienação fiduciária e hipoteca, vai entrar no digital, tanto a assinatura como o próprio processo, né? Eu tô com uns trabalhos fortes aí junto com os cartórios, né? Para a gente modernizar, né? Eu brinco que às vezes o pessoal, quando olha para o agro, fala, nossa, é porque agora o agro tá moderno, né? E assim, gente, a tecnologia da soja é maior que a do meu iPhone, né? Então, o trator só não anda sozinho porque ainda não tem regulamentação. Então, o pessoal tem uma visão muito estranha do agro. Eu brinquei com o pessoal, falei, a tecnologia do agro que devia estar no urbano,
exato,
né?
Exato, tá acelerando bastante. Mas olha só, nós vamos aproveitar bastante a Ticiane hoje, que ela é advogada e é especialista em barter. E nada mais justo do que nós falar sobre esse filhote, né? Que podemos falar assim, que você... Eu acredito que seja a pessoa que mais entende disso no Brasil. Não posso estar enganado, mas dentre as três eu tenho certeza que sim. Para clarear a nossa ideia de quem está nos ouvindo, o que é barter?
Então, o barter, ele é uma operação de troca, né? Eu sempre repito isso, né? Você vai para campo, questiona para o produtor rural se ele sabe o que é uma operação de barter. Ele fala, não. E de troca? Ah, troca eu faço há anos.
Todo dia.
Né? todo dia, quando até na época do soja verde e tudo mais. Então, o barter é uma operação em que se troca os insumos necessários para o fomento da lavoura, né, pela produção futura. Então, é super interessante porque com o barter, o produtor, ele paga com a moeda que ele tem no campo, que é a produção agropecuária, né?
E a gente fala de soja, fala de milho. O que mais que tem, o pessoal tem feito, Tice?
Algodão,
tem alguma coisa? O que acontece? Sim, o barter, as commodities que se operacionalizam no barter geralmente são soja e milho, que eu falo que é o feijão com arroz, que é o mais fácil, né, entre aspas, básico, que é o que, né, todo mundo já sabe, exatamente. É, soja, milho, algodão, né? Algodão já começa a entrar em uma certa complexidade, e o café também, né? E para financiar o quê? Insumos e até maquinário, né? Maquinário, o pessoal trabalha mais no café, né? O pessoal do café financia bastante maquinário com barter. Então, tipo, você pode pegar um trator e financiar com uma operação, assim como pode ser o próprio insumo mesmo, defensivo, a semente, e operacionalizar com barter. É uma operação bem democrática.
Vamos clarear para o produtor. O produtor comprou uma área nova, se descapitalizou e ele precisa adquirir insumos. É uma atividade que ele pode fazer, então, o barter, né? Qual que é o princípio dessa relação de troca? Ele procura uma multinacional, procura uma revenda?
Ele pode procurar tanto a multinacional quanto a revenda. Em geral, é feito mais através, que a gente chama de operação indireta, né? Através da revenda, e a revenda com a multinacional. Uma pesquisa da Andave traz que cerca de 70% do faturamento das revendas é em operação de barter. Então, a gente vê uma grande concentração nas revendas das operações e elas tendo o diálogo com o produtor rural. Mas nada impede dele fazer a operação diretamente. Então, como é que se inicia? Ele precisa comprar o insumo, né? Então, ele trava o volume, vamos pôr assim, de insumos. A gente faz a equivalência na commodity, né? Então, tantos litros de defensivo, tantas sacas de semente correspondem a X sacas de soja ou Y sacas de milho. E aí, trava a operação. Então, o interessante é que o produtor, ele consegue, Michael, travar o custo de produção dele, que é uma das partes mais importantes para a governança dele, né? Então, assim, ele não vai ter uma dúvida de quanto ele vai pagar no futuro. Independente de se for uma operação financeira ou física, ele vai ter uma certeza de que vão ser 20 sacas. E, né, um exemplo. Então, isso é muito importante para ele, para a governança.
Perfeito.
Show de bola, Tiziane. Tu comentaste que teria cerca de 70% do faturamento de algumas revendas em barter. Teria alguma coisa, qual cultura que tem mais participação nisso? Digamos, o café, a maioria dos produtores faz, a soja. Teria algum dado sobre isso?
Como a gente tem algumas questões com o barter, porque como é uma operação privada, né, só um financiamento privado, não tem muitos dados. Então, a Andave, ela puxou alguns dados. Mas, assim, pela concentração de Mato Grosso e Goiás, você já consegue identificar que é soja, basicamente soja e milho, né? E aí eu acho que talvez decresce para o algodão. E o café, ele é expressivo, mas é menor, né?
Tá, vamos para as dificuldades, os entraves e como resolvê-los. CPR, a gente falou no começo, né, do nosso podcast. O que, que é a CPR, para que serve, como funciona?
Perfeito. A CPR, que é a nossa querida Cédula de Produto Rural, ela é um título de crédito, por exemplo, como se fosse um cheque do campo, né? Então, a CPR, ela representa, a CPR que a gente chama de física, né, no campo, ela representa a obrigação de entregar determinada quantidade de um produto agropecuário em um local e uma data específica. Então, quando a gente trava essa operação, que a gente deu lá o exemplo, que o produtor, ele vai precisar pagar, entre aspas, 20 mil sacas, vamos pôr assim, né, entregar 20 mil sacas, a gente vai fazer isso através dessa cédula de produto rural. E para emitir essa CPR, a gente vai precisar de algumas informações imobiliárias rurais. A matrícula, né, a do imóvel, o cadastro ambiental rural, alguns dados pessoais desse produtor. E aí a gente analisa tudo isso para emitir a CPR.
Se eu tenho uma área de terras de 100 hectares, disse para nós entender, e eu vou financiar, qual que seria o meu poder de financiamento com barter? com essa área. Você tem ideia disso? Ou conforme a multinacional, conforme a empresa?
Depende da multinacional e depende da commodity, porque cada uma vai usar uma equivalência, né, de produtividade. Isso vai ter a ver tanto com o preço do insumo, se está sendo negociado em dólar ou em reais, né, tanto quanto a produtividade que vai ser considerada. A questão maior desses 100 hectares, eu acho que o produtor ele tem que pensar quanto desses 100 hectares são livres para plantio. Então, ele tem que considerar sempre, tirando a reserva legal, né, tirando todas essas questões, o que realmente ele tem de área livre.
Perfeito.
Indiciane, e o produtor pode usar toda a expectativa de produção dele, que vai ser produzida na área, para fazer essa operação de barter?
Então, ele pode. Qual é a questão? Como o barter é para travar o custo da produção, é isso que ele tem que pensar, né, de comprometimento. É óbvio que se ele conseguir uma área que 100% da área cubra esse custo, ele vai usar nessa área, né, desde que ela também seja compatível com o resto da operação, né, que seja a área que ele vai entregar o produto agropecuário na trading, na cooperativa, né, na cerealista. Mas a grande questão é assim, ele pensar em travar o custo da produção dele, né? Então ele vai comprometer a área no montante que pague o insumo, a semente, exatamente.
E existem operações de barter sem a CPR?
Então, o barter, né, conforme ele foi evoluindo no campo, ele foi ganhando até o que eu sempre chamo. Eu trabalho com barter há mais de 10 anos, né? Então eu tô lá desde que era mato. E aí o que acontece? O barter foi evoluindo e ganhando até essa denominação que a gente chama agora de operação estruturada de barter, né? Ou seja, eu não vou usar a mesma caixinha no Mato Grosso, que eu vou usar no Paraná, que eu vou usar no Rio Grande do Sul. Porque cada região, cada commodity, cada tipo de produtor vai ter um layout diferente, né? Uma comercialização diferente, se é pool de compras, né? Então, tudo vai ganhando uma forma. O que acontece, na verdade, é assim, eu posso estruturar uma operação de barter, por exemplo, com o penhor, né? Com o contrato de penhor. Não é o melhor modelo, pensando em mitigação de risco para o credor, mas às vezes é um modelo que vai atender uma determinada região pelo fluxo operacional dali. O que é importante? Eu pensar que o que eu quero é grão. Então, se eu tenho um título ou um documento que vai me garantir a entrega do grão, eu consigo estruturar através de uma operação de barter, sim.
Perfeito. No Brasil, não sei se você tem esse número, comparando com safras passadas, 18, 19, 19, 20, e daqui para frente, o barter vem crescendo? Acredito que sim, né?
Eu não tenho esse número exato de cabeça, mas sim, o barter vem crescendo, você até pegando as pesquisas da Andave, a gente vê o crescimento, a expansão da operação, porque ela vem sendo uma alternativa, porque assim, antes o barter, ele era chamado, até o pessoal mais antigo aí vai lembrar, que era o ganha-ganha, né? Por quê? Porque é uma relação em que todo mundo sai ganhando. O produtor trava o custo de produção dele, a trade origina o grão e a empresa fornecedora de insumos mitiga o seu risco. Então, ela é uma operação muito interessante. Então, não tem por que ela não crescer. Então, quando você vê que a gente começou lá meio que só com soja, né? Começou meio com soja. Quando o barter estava bem no início, que o barter, o que a gente vê hoje, ele vem daquela estrutura do soja verde, né? Quem lembra aí da época do soja verde, ele vem daí. Então, ele começou com soja, aí veio para milho, passou para algodão e café, agora a gente começa a financiar maquinário também, já fiz uma operação estruturada de exportação direta de gado em pé, né, gado vivo.
Nossa!
Bem facinho, simples.
Meu Deus! Aí morre um boi, aí o que acontece?
Complicado.
Fizemos barter de 500 boi, agora morreu um.
É toda uma estrutura, né, pra poder fazer.
Tinha mil orelhas, agora só tem 998.
Mas é que é feita a contagem já no embarque, então é bem interessante. Então... O barter ele é estruturado, eu posso estruturar conforme a necessidade. Uma coisa interessante, Maico, é que assim, o que está crescendo muito? O barter com as empresas de fertilizantes. Antes estava muito nas químicas, uhum. muito ali no, na semente, e agora o fertilizante crescendo muito mais. Por quê? É a demanda do produtor rural e também das revendas, distribuição, para ter fôlego, né, no fluxo de caixa. Então está pedindo para pagar, por exemplo, o ano safra. Que era algo que o fertilizante não fazia.
Exato, exato. Vendia mais à vista. Isso que eu ia te pedir. A pergunta já você antecipou a resposta, mas de repente você pode agregar mais. É, pensando no triângulo multinacional, revenda e produtor, os benefícios para essas três partes, se falando em barter.
Então, assim, o benefício é para o produtor travar o custo de produção, como a gente falou, ter a certeza de que ele vai ter o insumo para poder fomentar a sua lavoura, então ele já vai se financiar, né? E ter a certeza do quanto ele vai pagar por isso, ou seja, o custo de produção, né? E onde ele vai entregar. Então, tudo isso já vai estar certo para ele. Para a empresa fornecedora de insumos, então aí eu enquadro, seja uma multinacional ou a própria revenda, né? Ou a cooperativa, é mitigar o risco. Ela mitiga o risco do não recebimento daquele valor, né? Porque, primeiro, diferente de um banco que você vai dar um dinheiro e talvez não saiba como vai ser administrado esse dinheiro, você, de fato, já está dando o insumo que vai ser utilizado na lavoura. Então, você já sabe a destinação, né? E como você estrutura uma operação onde tem vários players e todos têm um interesse em comum, você também mitiga esse risco de não recebimento, além das questões jurídicas envolvidas, que é a CPR e tudo mais. E para trade, originação, é o sonho dela, né? Ela origina, né?
Já tem toda uma segurança. Já tem a compra do grão.
Exatamente.
Perfeito. É, dos assuntos que nós elegemos para falar contigo hoje, barter era o primeiro, sem dúvida. RJ de produtor, meu amigo Ederson.
Eu tenho uma pergunta para a Ticiane. Questão do produtor pessoa física, ele pode pedir recuperação judicial ou apenas o produtor pessoa jurídica?
Então, o que acontece nessa grande discussão? O produtor rural, ele pode pedir recuperação judicial desde que ele cumpra alguns requisitos. E aí o que acontece? A gente coloca que ele precisa ter o registro na junta comercial, né? Que é... Ele ganha aquele CNPJ, né, de empresário individual. Isso não faz dele uma pessoa jurídica, tá? Que é uma ironia, né? CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas ele continua sendo uma pessoa física, só que empresário individual, tá?
Perfeito.
E aí, com isso, qual é o requisito da lei, né? Então, ele teria que ter o cadastro na junta comercial, 2 anos de ininterruptos da atividade, né? E aí, se ele realmente estiver numa situação de crise econômico-financeira, ele poderia pedir RJ. Então, quando a gente fala da grande polêmica, é assim, o produtor pode pedir? Sim! A RJ é um direito, é um instituto importante. O problema, hoje em dia, é como está se fazendo isso no mercado, e como, infelizmente, está se vendendo, né? E aqui não é nem entre aspas, é literalmente vendendo como se fosse uma coisa incrível, que mancha a reputação do produtor no mercado e também mancha também e dificulta o acesso ao crédito, porque o crédito vai ficar mais caro e mais difícil.
Os bons irão pagar pelos ruins, né? Pode ser que a pessoa está comprando essa RJ, mas não está pensando na frente o que pode acontecer com ele próprio e com os próprios vizinhos, com os agricultores e com a agricultura do Brasil. Minha opinião é essa. Eu acho que se for extremamente necessário uma má gestão, alguma coisa de clima, 3, 4, 5 safras de clima ruim, sim, é uma alternativa, uma ferramenta, mas como vem se usando em alguns casos, eu acho que a gente tem que rever isso, né? Não sei se é...
E eu acho que às vezes precisa entender a diferença entre eu estar numa situação em que eu preciso talvez renegociar algumas dívidas, e aí você renegocia. O crédito normal, ele já possibilita isso, né? Você vai com o seu credor e você dialoga. E você está numa situação que, de fato, você precise entrar com uma recuperação judicial que vai trazer toda uma problemática.
Beleza, tá. Tice, vamos lá. Rede social. Como é que começou esse negócio de rede social? E a Tiziane Figueiredo conhecida no Brasil inteiro, uma advogada que trabalha no agro e muita coisa é acontecendo. Fala pra nós.
É difícil alguém que faça isso, né? Que entenda essas duas partes e consiga juntar tão bem assim.
É, então, o que aconteceu? A questão da rede social, eu comecei há um tempo, talvez, eu acho que foi em 2016, e aí eu comecei mais no sentido que eu queria, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento, e aí eu sentia muito essa necessidade de estar mais acessível, então eu criei minhas redes sociais e comecei a compartilhar conteúdo, né, comecei a falar sobre mais sobre o CAR também, que estava uma dúvida na época e tudo mais, então foi com isso, e aí que foi se consolidando, né, de uma forma que hoje a gente até coloca, né, influencer, né, você começa a influenciar pessoas. E aí, Maico, nesse sentido, o que é que eu tento fazer? Eu tento trazer conhecimento e informação e, assim, mostrar que não existe... Eu sou tudo consultivo, né? Eu não gosto de contencioso, não gosto de judicialização, mas eu sei que é necessário. Então, assim, o que eu gosto de falar é assim, seja produtor, a revenda ou a multi, a gente tá do mesmo lado, não é um lado e outro. Então, eu acho assim, quando o podcast de vocês estão trazendo informação pro produtor, ele vai entender, ele vai agregar isso e vai ser melhor pro crédito, porque ele vai entender o porquê das coisas, né? Então, eu acho que o papel nas redes sociais, no meu, pelo menos, é de trazer informação, né? Compartilhar, democratizar conhecimento.
A gente nota que o produtor brasileiro hoje em dia ele sabe muito bem produzir a soja, o milho, porém essa parte de comercialização e tal, ele ainda carece de informação, né? Por isso que esse tipo de iniciativa precisa cada vez mais, né?
Exatamente, porque o que acontece? Ele é aquela coisa, ele é muito bom em ser produtor. Só que a fazenda é uma empresa a céu aberto, então ela precisa de financeiro, ela precisa de gestão. Ele precisa pensar em sucessão, que às vezes ele tem medo de pensar na sucessão porque ele acha que está atraindo a morte, né? Mas a sucessão é importante para a continuidade do negócio, né? Para a perpetuação, para o legado que ele está trazendo, né? Gente, a gente tem a missão de alimentar o mundo, não é coisa pouca, não, né? Então é importante isso. Então, eu acho que também o produtor e a produtora rural estão procurando mais informação, né? Cada vez mais. E vocês veem aí os jovens também voltando, né, para a fazenda. A gente teve o êxito rural, agora a gente está tendo o oposto, que é o pessoal vendo o valor daquilo ali, né?
Sim, até eu, como fiz agronomia agora faz pouco, tinha vários colegas que fizeram agronomia para voltar para a propriedade, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante ultimamente.
Tiziane, você falou logo no início do podcast, né, que também é autora, né? Conta um pouquinho para nós aí como surgiu a ideia do livro Mulheres do Agro, né? Como ele foi escrito e do que trata o livro.
Perfeito. Bom, então, ano passado foi um ano bem intenso, né? Eu publiquei dois livros.
Eita!
Um foi o livro... Ô, louco. Então, na verdade, eu fui coautora nos dois. Um foi do livro de Direito do Agronegócio. Tem um capítulo meu sobre barter, que foi a meu artigo de MBA da Exalc. Tirei 10, então vale a pena ler.
Opa! Eu não fui tão bem, não.
Não. Então, aí eu tive até a proposta da publicação na revista da USP, mas aí a editora me chamou e eu falei, bom, então vamos publicar no livro. E aí teve o livro Mulheres do Agro também, que já era um sonho nosso, né? Então eu escrevi com mais três amigas, né? Era um sonho nosso poder contar essas histórias, porque o que acontece? Todo mundo tinha essa questão, a mulher do agro começou agora, né? E aí a gente, não, como assim? Tem a Rainha da Soja lá no Paraná, tem a Teca Vendramini, tem tanta mulher incrível, como assim o pessoal não sabe? Então a nossa ideia era... deixar um legado, vamos dizer assim, de verdade, era trazer essas histórias e escrever. A gente começou meio com a ideia de trazer, vamos fazer tipo 12 mulheres, que aí a gente escreve assim, acabou com 50. E assim, eu acho que se desse mais tempo, tinha mais 200. Olha, então são 50 mulheres dos mais diversos setores, então tem pecuária, inovação, tudo, né? Então a gente trouxe as pioneiras, a gente trouxe também as mulheres dentro, tanto que o livro é inspirações dentro e fora da porteira, a gente pegou fora da porteira também, diretora de multinacional. Foi incrível. Foi uma experiência incrível. A gente lançou, teve a oportunidade de lançar em outubro no Congresso das Mulheres do Agronegócio. Então a gente esgotou a primeira tiragem de 1.500 livros em 2 dias.
Nossa!
De congresso. Eu fiquei com o Lero na mão de tanto, autografar. Foi insano. Mas assim, foi incrível. E assim, a repercussão do livro tá até hoje, né? Todo mundo vendo as histórias, se emocionando, homens e mulheres, né? Que a nossa ideia era que os homens também vissem aquelas histórias, porque são as mães, são as filhas, são as irmãs, as amigas, né? E valorizassem também as mulheres do agro, né? Afinal de contas. Então foi uma ideia de trazer um pouco aí da história das mulheres que fazem, né, o agronegócio.
Que legal, Tiziane. Eu tenho certeza que esse livro vai servir como fonte de inspiração para muitas mulheres, né, produtoras, enfim, mulheres ligadas ao agro. E como o pessoal pode adquirir esse livro? Por onde a gente consegue adquirir o livro?
Então, a gente tá com... eu e as outras autoras, a gente tá com alguns exemplares, né... Por conta aí da quarentena, a gente acabou cancelando, né, alguns eventos. Então, a gente está com alguns exemplares. Mas também tem na Amazon, direto na editora. Então, qualquer uma das plataformas digitais ou direto com a gente. A vantagem com a gente é que vai ter o autógrafo, né? Mas, assim, é bem fácil de adquirir.
E tem previsão para Mulheres do Agro 2 ou não pode falar sobre isso?
Ainda estamos analisando. Já tem previsão para um de barter, mas ainda vamos ver.
Que legal. Tem alguma história que chamou a atenção desse livro aí, que para ti motivou assim ou causou uma comoção maior, que você pode compartilhar conosco?
Olha...
Além da sua história,
todas,
que já é bonita.
Né? Bem de fé. Eu amo todas. Eu acho assim, tem uma das histórias que para mim é incrível, porque quando a gente estava escrevendo o livro, já era uma grande inspiração para mim, que é a Teca Vendramini, né? A Teca é uma amiga, inclusive, e ela era a diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira na época que a gente estava escrevendo o livro, ano passado. E a Teca foi a primeira mulher a ser diretora na Sociedade Rural. E esse ano ela foi eleita presidente. Então ela é a primeira mulher presidente. Então eu até falei, nossa, eu tenho que mandar um update do livro para colocar. E aí a Teca é incrível, além da trajetória dela, todo o trabalho com a pecuária que ela fez, agora na presidência da Sociedade Rural Brasileira, também trazendo aí várias questões, mas como pessoa também, né? Ela rodou esse Brasil todo, atendendo as mulheres, fazendo palestra para motivar, né, as mulheres, os homens também, tanto falando da parte técnica da pecuária, né, como também falando sobre liderança. E a Teca, ela é uma pessoa que ela abre caminhos para todo mundo. Então, eu acho isso muito legal, porque é importante para a gente que está começando, a gente... É igual no agro mesmo, né? Tem que abrir área para a gente plantar.
Exatamente.
Né? Então, sempre tem alguém que abriu a área. E eu achei, para mim, pessoalmente, foi muito importante. Eu escrevi a história dela no livro. Foi muito emblemático eu escrever a história dela, porque foi como se eu estivesse devolvendo, né? Retribuindo o que ela fez por nós, assim, né? Então, para mim, foi muito emocionante.
Que legal. Tice, uma das próximas entrevistadas do nosso podcast vai ser a Edilene Steinwanter, que é presidente da IPAGRE de Santa Catarina, Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, que também é uma história legal. De repente, no Mulheres do Agro 2 é uma possibilidade. Mas o que
Com
me
certeza.
Chamou a atenção da nossa conversa foi uma conversa tão leve que já passou os 30 minutos do nosso podcast. Infelizmente, chegou ao fim. Mas eu fiquei muito feliz e com certeza meus colegas também de falar contigo, Tice.
Certeza que sim. Certeza. Muito obrigado pela conversa aí, foi show de bola.
A palavra tá contigo. Qual a final aí que você quer deixar para os ouvintes do Mateando com o Agro, já que você não pode matear conosco hoje, né? Mas a cuia, o mate vai para você, tá?
Oba!
Viu? Então, o mate do Maico tava meio lavado aqui, não... mas faz parte, né?
Olha, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e também parabenizar pela iniciativa. Vocês estão fazendo um trabalho também de democratização de informação, de conteúdo. E eu acho que isso é muito importante e muito valioso, né? Principalmente nesse momento que a gente tem muita informação e às vezes a gente não consegue nem assimilar. Então você ter esse momento que você para, pensa, ouve com calma, pausa, volta, né? Também. Então parabéns para vocês, meninos. E assim, o meu recado aí para o produtor e produtora rural que estiver nos ouvindo é assim... regularize a sua propriedade, deixe sua documentação sempre certinha, veja como é que está a situação do seu cadastro ambiental rural, como é que está a situação dos seus arrendamentos, porque isso vai impactar nos financiamentos, né? Seja de barter, seja com as inovações da MP do Agro, né? E por fim, também, a gente pensar na valorização aí da mulher do agro, né? Então, tipo, abrir espaço. Eu acho muito legal vocês que trabalham em campo, tem muita mulher RTV, tem muita mulher no comercial, e isso é muito legal porque demonstra que o agro também é um espaço democrático, né? De que a gente pode ter, alcançar aí uma igualdade de gênero. Então, é isso.
Perfeito. Muito obrigado, Tice. Até a próxima oportunidade. Eu acho que a gente pode explorar mais essa mulher fantástica nos próximos podcasts, né? Muito obrigado. Valeu?
Com certeza. Valeu, muito obrigado.
Até mais. Um abraço. E bom mate para todos. Até.